Boa noite, os amigos que fazem um estudo Ilustrações em Matemática Simbólica. Chegamos à penúltima aula do semestre. Terça que vem, termina. Nesta penúltima aula, nós veremos, é uma aula muito complexa, muito intrincada. Alguns já viram o que eu vou colocar hoje aqui nas sobreposições. Vimos isso em semanas de estudos, com grafismos, com desenhos, com teatro, com música, com filme, com livros. E faremos aqui não um apanhado, nós vamos além do que foi visto. Portanto, é uma aula que exige dos senhores tudo o que estudaram até aqui. Separei ilustrações importantes para isso, pois a. É uma aula que exige esses cuidados. Vamos agora a Boituva e de lá o professor Clailton apresentará um momento muito aguardado dessas aulas, que é a sua resenha. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 30 de junho. O tema foi Fora das Perspectivas Usuais. Como costuma ser para cada um de nós quando estamos fortemente problematizados? Sabemos em nossa individualidade, cada um agirá de forma diferente. Essa aula apresentou algumas ilustrações sobre esse tema. Para alguns, as questões existenciais se tornam o centro de tudo que elas vivem. Porém, existem outras formas de lidar com os problemas, e por vezes, essas outras formas podem proporcionar bons encaminhamentos, considerando sempre as especificidades existenciais de cada um. A primeira ilustração nos apresentou o caso de Dulce. Ela estava enfrentando algumas questões bem graves em sua vida. Acompanhando sua historicidade, nós percebemos que ela passou a frequentar um ateliê, algo que a princípio não tinha nenhuma relação com as questões que ela estava enfrentando. As pessoas próximas tentavam orientar Dulce a se ocupar mais com seus problemas e menos com coisas, como a visita a um ateliê. Mas, ao contrário, ela também passou a sair com um grupo que realizava caminhadas e cantorias uma vez por semana. E, novamente, os amigos se preocuparam em alertá-la, lembrá-la de que haviam questões a serem resolvidas em outras áreas. Pela historicidade de Dulce, nós observamos que uma série de elementos estavam migrando dessas novas áreas, algumas inclusive fora de sua EP, para a área onde os problemas de fato se manifestavam. Haviam elementos sendo associados, os problemas estavam diminuindo, a intensidade de tudo que se passava estava menor. Quem convivia com a Dulce notava que ela estava mais calma, estava lidando melhor com suas questões. Consideramos que essa movimentação de elementos, migração, associação, foi algo que funcionou bem para a Dulce, mas isso também não quer dizer que será assim para outras pessoas. Depois conhecemos a Merope, um caso diferente, mas dentro do mesmo modelo. Ela também estava vivenciando questões bem graves em sua vida. A diferença foi observada nas movimentações de sua EP. A Merope começou a ver filmes de época, dos anos 30 e 40. Ela foi aprender piano e depois entrou em um curso de alemão. Queria aprender um novo idioma. Notamos que com a Merope não ocorria aquela migração de elementos entre áreas, como foi observado com a Dulce. Não havia associação de elementos. A área com questões a serem resolvidas não conversava com essas novas áreas que ela passou a frequentar. Seu marido, filhos e amigos faziam alertas, dizendo que ela tinha questões muito sérias para tratar e não deveria ficar gastando tempo com outras coisas. A partir da historicidade da Merope, identificamos que ela estava pulverizando sua existência. Ela dividiu o peso de seus problemas ao realizar vivências em outras áreas. Áreas que nada tinha a ver com os problemas. Ela estava desempregada, um elemento pesado para as circunstâncias daquele momento, e essas vivências que ela conseguia realizar em áreas que nada tinha a ver com isso, fazia diluir esse peso. Estando mais leve, ela conseguia entender os acontecimentos com mais clareza, avaliar, usar os recursos de sua EP, enxergando alternativas, realizando direcionamentos conforme o contexto. Conhecemos também o Jair. Ele foi vítima de uma calúnia, o que custou o seu trabalho. Ele também precisou fazer um tratamento muito delicado na área da saúde. E depois, a aldeia onde ele cresceu, que ele amava e conhecia muitas pessoas, foi inundada. E o Jair buscava formas de ajudar aquelas pessoas. Ele ficou muito triste com tudo isso que aconteceu, mas se manteve firme, enfrentando todas essas questões. As pessoas próximas se admiravam de sua força. A partir da historicidade do Jair, foi possível identificar que em sua estruturação existia uma área, grande inclusive, que realizava uma espécie de diluição, como se ele estivesse digerindo tudo aquilo que acontecia e se mantendo de pé e enfrentando tudo e buscando caminhos. Após essas três ilustrações, podemos relembrar a questão do início da aula. Como costuma ser para cada um de nós quando estamos fortemente problematizados? Ok, professor, finalizo. Obrigado.
Bom, muito obrigado. Que belo trabalho que o senhor faz, hein, professor Clayton? Nossa, muito bom. Hoje, dia 8 de julho, dia que nós comemoramos juntos, o Dia dos Filósofos Clínicos, instituído pelos nossos queridos irmãos do Amazonas. Eu dou os parabéns a todos vocês, a todos nós, e vou nos dar de presente um lindo, lindo jazz. Eu gosto muito de jazz, muito mesmo. E esses dias vi um pianinho em promoção aqui em Porto Alegre, por muito pouco. Não levei. Mas aí eu levo esses pianos para casa e depois fico horas lá dedilhando. É tão bom. E é isso que eu vou mostrar para vocês. É uma das marcas do jazz. O jazz, lembrem, o jazz nasce da alma, da música do soul, da música, uma mescla daqueles idealistas libertários da cultura dos nossos irmãos da África, dos ritmos melodiosos, dos hinos religiosos também cristãos. Ela é um amálgama de coisas cujo significado último é: eu sou livre. O jazz você não consegue botar numa gaiola. O jazz te leva para fora. Não é, então, à toa que é tão difícil, não é, o ouvido se acostumar a essa liberdade toda. Pois no final dos anos 50, essa banda que vocês vão ver agora aí tocando é dos anos 50. E essa música é de 59. É o saxofonista que está tocando ali, o Paul Desmond. Ele é que compôs essa música, ainda que muitos que ouvem pensem que é do David Brubeck. David Brubeck é um quarteto, é o nome da banda, né? Não é o compositor. E essa canção que ele compôs, chamada Take Five, o título é bem misterioso, né? Puxa vida, o que quer dizer uma coisa dessa, Take Five? É uma expressão idiomática. Ela está relacionada na música ao tempo, ao compasso. O jazz, naquela ocasião, o compasso não era esse que ele empregou aí, 5 por 4. Tum-dum, 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 tum-dum. Não era assim que era o jazz. Ele inovou também nisso. Ao inovar com isso, lembrem, cada músico que toca no jazz, ele é livre, ele vai para onde ele quiser. Inclusive, ele tem autorização para a cacofonia. Se ele entender que isso faz parte da alma dele que está voando, ele pode fazer isso. Eles vão se encontrar, vão se desencontrar, é o próprio tratado da vida. Vamos ouvir então. Não é a primeira vez que eu mostro, partilho isso com vocês. Hoje só um pedacinho. Take Five, de Paul Desmond, 1959, do David Brubeck. Olhem que espetáculo para a alma. Observem o ritmo, a composição musical. A evolução dos instrumentos. Vou partilhar a tela. Havia uma moça. O nome dessa moça, uma menina, era a Ava. Sabe o que quer dizer isso no hebraico? Quer dizer alguém que tem um amor que ultrapassa as condições. Um amor incondicional, seria uma tradução livre para Rava. E essa menina, a Rava, ela foi criada livre. Ela amava a natureza. Ela ficava horas observando as flores diante dela. As flores e o perfume das flores, e as cores das flores, e os amigos das flores, os pequenos e delicados pássaros que iam, que vinham, que mergulhavam num riozinho, num pequeno igarapé, logo adiante, um daqueles riozinhos suaves, sonolentos, que adormecem e dormem entre as pedrinhas, os seixos, descendo rumo às pequenas pontes de madeira. Ela ficava aí, horas e horas da vida dela, muito tempo. Um dia aconteceu algo inusitado que causou à menina uma surpresa e que mudou muitas coisas na vida dela. O que aconteceu com a Rava? Ela que amava vivia aqui no meio de tudo isso. Ela fez uma descoberta que mudou completamente o mundo dela. A descoberta foi a seguinte: ela se deparou caminhando com um grande espelho, um espelho enorme, muito grande espelho. Esse espelho subia, 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 e ela olhava para cima e, nossa, que espelho bem grande este! E o que faz esse espelho aqui? Então, quando ela começou a olhar ao redor para ver se encontrava uma explicação para além do espelho, ela viu também que havia uma linda prateleira de mogno, escura, bela, formosa, com seus livros. E a menina começou a observar melhor. Mais um pouco, mais ao lado, um sofá, muito acolhedor sofá. Um sofá antigo, daqueles muito confortáveis, acolhedores. E então a menina se deu conta de algo. Ela se deu conta que ela tinha se enganado. Rava, ela pensou que estava todo o tempo em meio ao bosque, ao jardim, às flores, e na verdade o que estava acontecendo era diferente. Ela estava dentro de casa, dentro da casa dela, achando que estava do lado de fora. Ora, mas como é que pode uma menina tão inteligente como a Ava, com um nome tão lindo, tão sublime, com tantos significados, como ela poderia se enganar, não é? Isso é muito improvável. Nenhum de nós se enganaria assim. Pelo menos até as próximas explicações, eu acho que muitos de vocês vão pensar que nunca isso aconteceria de forma alguma, não há menor risco. Espere um pouquinho, mais alguns segundos, e eu acho que não terão toda essa certeza. Ela era uma menina muito inteligente, muito sensível, amorosa. Teria percebido essas coisas e outras. O que houve que ela não percebeu? Bem, um dia, conversando com alguns amigos, ela contou muito tempo depois o que aconteceu nessa ocasião. Ela disse que ela, muito pequena, sempre teve essa disposição para a natureza. E ela ficava, na verdade, dentro de casa, mas o olhar dela era para a janela que se abria para fora. E ela se distraía muito. Por isso que, em muitas ocasiões, ainda que dentro de casa, como ela dirigia toda a atenção dela, quase todo o tempo para fora, ela achou que ela estava fora. Então, ela se surpreendia. É como alguém que acorda e diz: nossa, eu estou aqui. Sim, ela acordou e estava ali, dentro de casa. Ainda que a maior parte do tempo, tudo para ela dizia respeito a lá fora. Bem, mas essa descoberta mudou coisas na vida da menina? Sim, mudou muitas coisas na vida dessa criança. Isso só acontece com uma menina como a Rava, com adultos feitos nós, isso não acontece? Acontece. Acontece muito e em várias áreas das nossas vidas. Querem ver uma área na qual isso acontece? Às vezes, A moça tem 35, 40 anos. Casou. Casou com um viúvo. Este viúvo já tinha 3 crianças. E ela vai viver com este viúvo, com essas crianças. Ela se dá muito bem com as crianças. Ama essas crianças. Muito. Que também a amam muito. No entanto, um dia em terapia, ela conta algo que parece destoar desse amor, dessa relação. Ela diz que ela nunca se sentiu dentro desta família. Ora, como pode ser isso? Sendo que o mais pequenininho, o pequenino de todos, ele sempre a chamou, inclusive, de mãe, com o consentimento do pai, que não viu nada demais nisso, e os outros irmãos mais velhos, e a própria família disse: não, está tudo bem, de fato. Ela é mãe, ela o cria, ela o educa, ela o ama, ela é mãe. Há muitas formas da maternidade, esta é uma delas. Está tudo bem. E, no entanto, ela vem ao consultório e diz que nunca se sentiu dentro de casa. Como a Ava nunca se sentiu dentro de casa, mas sempre lá fora, no jardim, no bosque e tudo. Então, o terapeuta, acompanhando a história desta moça, descobre que ela também sempre esteve olhando para outras coisas que impediam que ela se sentisse ali, naquela família, até que ela vai fazer uma descoberta tão bela quanto a da menina Rava e vai viver agora sim dentro dessa família, se for a vontade dela. Se não for, ela terá outras coisas a pesquisar, procurar ser. Bem, este foi o primeiro movimento de aprofundamento. Existem fenômenos na sociedade dos homens que fazem adormecer a alma. Existem fenômenos no nosso cotidiano que fazem com que situações como a desta menina, a Ava, passe sem a gente se dar conta completamente, gerando uma série de problemas. Alguns buscam o céu quando já vivem nele e não sabem disso. Outros buscam outras coisas quando já estão com elas, fazendo dobras do discurso e atrapalhos. Eu vou partilhar a tela para vermos essa pequena obra chamada 6 da manhã. Termina com uma linda inspiração. Mesmo aqueles que adormecem podem acordar, não é? Há muitas formas. Vamos agora, segundo aprofundamento, bem maior, bem mais complexo do que vimos agora nesta primeira parte. A Ava, então, um dia, nas suas lidas de estudante da casa, ela ajudava muito a mãe, a avó. Uma menina muito amorosa, com espírito generoso, como o próprio nome indica, cheia de amor. Um dia, esta menina faz uma segunda descoberta. Talvez, e ainda mais contundente, mais difícil de assimilar do que aquela primeira. Ora, como pode ser algo ainda maior que aquilo? Há coisas maiores. E já veremos. O que aconteceu então? Vejam, eu vou descrever o que ocorreu e acho que os senhores ficarão confusos com isso. Dirão: puxa, mas agora realmente não há Já desfizemos os problemas de lá fora e dentro da casa dela. O que pode ainda vir? Veja. Um dia, a menina acabou de chegar da escola, está muito feliz. Ela ajudou a professora. Nesse dia, a professora disse a ela: me ajude, vamos desenhar com as crianças. Você já está um pouco maior, me ajude com as crianças da classe anterior. E a menina ajudou e gostou muito. Gostou muito. E as crianças gostaram muito dela. Quando ela chega em casa, acontece um fenômeno curioso. Rava vai tirar a linda fita que a avó fez para os cabelos dela. Com todo cuidado e amor, ela tira com gratidão aquela fita do cabelo. No entanto, quando Rava vai olhar ao espelho para ver se tirou corretamente, o que ela vê é uma outra coisa. Ela vê o rio, o pequeno igarapé que corre entre as pedras, a longe. Muito lindo. O sol está inclinado, aquele sol outonal, o sol macio, o sol que espalha amor e que faz crescer a generosidade daquelas flores outonais, naquelas temperaturas tão delicadas. Pois o sol acaricia as pequenas ondinhas daquele igarapé. E a Ava, quando ela vê isto, o que acontece é que o reflexo do sol vem até ela. E a menina fica muito confusa. A primeira impressão que ela tem é que ou ela se enganou, está olhando para onde não está o espelho, ou alguém tirou o espelho do lugar, ou algo assim. Mas ela respira, se tranquiliza. E logo a seguir um outro fenômeno muito curioso que faz com que a menina realmente fique confusa. Ela não fica com medo. Essa confusão, na verdade, é algo próprio de um espírito, de uma alma, de um coração que cresce, que se desenvolve. Está tudo bem. A menina, ela ouve um gotejar. Ela já sabe. A vovó costuma, cansada, vai tirar um cochilo e deixa a torneira pingando da cozinha. Ela sabe disso. Quando, no entanto, ela olha para a torneira da cozinha e entre as portas de onde ela está até a cozinha, são só duas, ela consegue ver, tem uma boa visão da torneira. A torneira não está gotejando. No entanto, ela ouve o gotejar da torneira. Um gotejar muito gostoso, que lembra. Ela até se admira que às vezes um passarinho entra ali para ver se é uma fonte que vocês têm aqui, que fica pingando, que será? Não é isso que a Ava está ouvindo. Ela está ouvindo algo, um pequeno curso de água, um pouco maior que o Guarapé, lá longe, muito ao longe, que suavemente bate como no madeiramento de uma embarcação, como de um pequeno veleiro, algo assim. Ela até imagina esse lindo veleiro. Ela fica emocionada. Então, vejam, ela achou que era daqui. Ela achou que era daqui, da cozinha, o gotejar, porque eram gotinhas, gotículas, muito suaves, muito tênues, e não isso que se mostra ao longe. Então ela teve uma impressão daqui de algo que na realidade não é daqui, está lá longe. Um deslocamento acústico que ela acha divertido. Não se assusta. E há um terceiro fenômeno, tão intrincado quanto estes outros dois. Talvez alguns de vocês já tenham descoberto a descoberta que a Ava vai estar para fazer. Este terceiro fenômeno é muito bonito, porque a Ava sabe que lá diante dela há um manancial de flores. Desde as rosas que a avó dela ama e tem sempre por perto, e no outono são tão lindas, ao sol do outono, perfumadas. E a Ava sabe com toda certeza, desde o perfume dessas rosas, o vento está embalando para cá. Ela sente o perfume. E cadê as rosas? Não há mais rosa alguma. Como ela pode estar sentindo o aroma de algo que não há? Vejam, é muito diferente dos outros elementos, dos outros dois que eu acabei de citar. Os outros dois, seja como for, havia algo que levava ao fenômeno. Aqui não. Aqui há um aroma sem a fonte do aroma, há só o aroma. E é aqui que vem a grande descoberta que vai mudar mais uma vez a vida desta menina, profundamente. A Ava, a partir desta descoberta, além de uma emoção muito grande, parece que o coração dela, de um só instante, aprende de uma só maneira a sabedoria, o perdão, o amor e a transcendência, e tudo junto, tudo conversado. É como se Deus se revelasse a ela completamente. A Ava fica surpresa. Ela fica muito surpresa, porque ela percebe que ela, ao longo da vida, acreditou que ela era um ser constituído de cabeça, tronco, membros. Acreditou profundamente nisso. Como pode, não é? Acreditar profundamente que ela é isso. E agora ela descobriu que não. A grande descoberta de Rava é que ela que se constitui nas gotículas que estão ali na cozinha, quando estão pingando e quando param. Essa outra, manancial de água que bate suavemente no madeiramento do barco a quilômetros dali. A luz do sol sobre o igarapé e um aroma cuja flor nem há, não é preciso mais. Já vem o próprio aroma para ela. Se ela quiser, as flores também virão. Ela se constitui em tudo isso. Ora, é uma mudança gigantesca, completamente gigante, para alguém que cresceu, acreditou sempre que ela é cabeça, tronco e membros. Agora descobrir que ela, na verdade, ela é algo muitíssimo maior, que se dilui em brisa, que se dilui em sol, que se dilui em estrela, que se dilui em saudade, que se dilui em esperança, e tudo isso, bom, é uma diferença muito grande. Não sei como é que as escolas vão fazer agora a pedagogia com isso, não sei como as teologias vão fazer agora para abarcar a experiência das estrelas, a transcendência de Deus ao ser humano. Não sei como a própria filosofia dará conta de tentar abarcar explicações em torno disso. Para Rahava, uma série de elementos agora se explicam completamente. Por exemplo, ela agora passa a entender. Ela diz: eu sei. Então, eu estava sentada na minha poltrona estudando e estava pensando nas borboletas que na primavera passam cantando por aqui. Passam cantando? As borboletas de Raava cantam? Sim, cantam. É que, na verdade, os passarinhos que ficam nas árvores mais ao fundo cantam, mas para ela o som deles hidrata a voz tênue das borboletas. Ela vive isso. E ela sabe que isso era ela, a Raava. E que uma outra pessoa ali sentada com ela teria talvez outra experiência e isso não seria essa outra pessoa. Rava sabe mais ainda. Ela sabe que então, quando ela estava ali e vinha uma saudade muito grande de ir até o igarapé, mexer naqueles seixos, naquelas pedrinhas, brincar com os pezinhos na água, isso tudo, a saudade, o igarapé, o sol, todos esses elementos já eram também ela, tanto quanto. E é muito mais em alguns contextos que a próprio pé, o próprio braço, a própria pele, o próprio corpo, conforme nós o definimos. Ela fica muito encantada com essa descoberta. Muito encantada. E ela diz: nossa, mas isso mudará tudo. A avó não entende muito bem o que a Rava está falando, mas ela já está bem mais profunda em tudo isso. E ela explica: vovó, vai mudar tudo, desde a previdência social, desde a maneira como trabalhamos, como sentimos, como vivemos, tudo. Como será que nós acreditamos que nós éramos cabeça, tronco, membros ou vó? Por que nos reduzimos a isso? O que aconteceu conosco? A vovó dela não entende nada e fica preocupada com a neta. Pergunta se ela gostaria de um chá de camomila. Mas ela diz que está bem. Que ela está muito bem. Agora vem algo ainda maior. E o que vem agora mexe com os elementos ontológicos das nossas vidas. Não é algo simples. Precisa do conhecimento, da generosidade, da amorosidade, do respeito, da ética, do carinho que alguém como essa menina conseguiu ter. Não vem de um momento para outro. É um passo continuado de maturação. O que será isso? O que poderia ainda ser maior do que tudo isso que já vimos até aqui? Pois há ainda elementos maiores que esses. E é aqui que muitos recuam. Muitos, não são poucos. Muitos chegaram até aqui onde ela chegou, por vários caminhos. Vamos ver o que acontece agora? Antes disso, eu vou partilhar com vocês essa pequena obra chamada Ideias, de Joshua. Algo muito bonito. Algo muito bonito, que vai mostrar que algumas pessoas, podendo ter a experiência dessa menina, recuam e jogam fora. Vamos ver. E o papelzinho fica ali, no chão, sozinho, abandonado. Eu sou só um papel, ele diz, e chora. E o outro vai embora, não se importa. É uma escolha. Ele não é mais certo ou mais errado do que essa menina, a Rava. Não. Ele tem outros modos de entender, pensar, ser e colherá as coisas em torno disso. Vamos então agora a mais um ponto de grande complexidade. Terceiro dos quatro pontos do nosso trabalho de hoje. Rava, então, faz uma nova descoberta. Uma descoberta que agora faz com que ela se emocione muito, muito mesmo. O amor que essa menina traz no coração e na alma agora encontram horizontes que, de outra forma, ela acha que não poderia ser. E tudo acontece com um prosaico banquinho de madeira que a avó tem ali perto da cozinha. Ela chega e conversa com esse banquinho de madeira. Esse banquinho de madeira diz para ela que ele é uma pessoa. E ela respeita, ela diz: "Você é uma pessoa?" Ele diz: "Sim, que ele é uma pessoa." E ela começa a conversar com ele, e tudo que ele conta para ela é da perspectiva de um banquinho de madeira. Então ele diz para ela: "O mundo é muito grande, Rava. Você devia ter cuidado." Ela diz: "É, o mundo é muito grande. Ele é um banquinho tão pequenininho, ali no meio da cozinha. Existem móveis tão maiores, o imponente fogão da vovó, com tantas bocas de fogo. que quando abre aquela porta do forno, o banquinho fica todo apreensivo. Ele diz: "Eu sou de madeira, tenha cuidado." Ele fica apreensivo. Ele diz para Rafa: "O mundo é muito perigoso, Rafa." Ela diz: "É, o mundo é muito perigoso." Ele diz: "Sim, muito perigoso. Há muito fogo por toda parte. Você não vê, não? Será que você é alienada?" Ela diz: "Não sei, eu não vejo tudo isso que você está falando." Sim. "Outra coisa, tenha muito cuidado. Há muitas correntes de ar, são impiedosas." E ela diz: "É, tem isso, tem sim." E ele ilustra, ele diz para ela: "Às vezes passam as crianças, suas primas, deixam as portas abertas, uma corrente encanada de ar vem. E às vezes eu caio e vem um daqueles cachorrinhos e fica roendo. Olha aqui, eu estou todo machucado. Há muita maldade no mundo." E a menina fica olhando para o banquinho. E ela pensa: "Meu Deus, este ser que aí está pensa que ele é um banquinho de madeira. A vida é muito mais que isso. Como ele pode se reduzir a ser um banquinho de madeira? Eu entendo a perspectiva que ele está tendo. Não é certa, não é errada. É a perspectiva dele." E o banquinho de madeira consente, mas quem não gosta nada dessa conversa é o imponente piano de madeira da vovó, que está ali na sala. Lindo piano de cauda. Veio de barco, veio da Alemanha esse piano. Foi afinado por um precioso afinador de pianos da Argentina. E o piano faz uma interferência solene, como ele é. E, num ato de sabedoria e soberba, ele explica, então, tanto para o banquinho quanto para a Rafa, que eles, na verdade, eles não sabem tanto assim. Que quem sabe muito, inclusive, ele fala isso mostrando as partituras que estão ali, com todo o conhecimento que ele tem. E ele diz uma série de coisas formais. Às vezes a menina até tem dificuldade de entender. O banquinho fica impressionadíssimo com a sabedoria daquele piano. Mas Rafa, que já aprendeu muito, olha para aquele piano e diz: "Como alguém pode achar que é algo como um piano?" E vai conversar com ele e vê que o alcance dele existencial é bastante pequeno. Ela lembra, inclusive, num passado recente, quando ela achava que estava lá no jardim e, na verdade, estava dentro de casa. Ela diz: "Esse piano acha que conhece as coisas e a visão de mundo dele não vai nem até a biblioteca, cuja existência, aliás, ele ignora, está fora do campo dele, das teclas que ele pode impregnar com sua sonoridade. Também é muito restrito." Ela se emociona. Ora, ela que pode ir até as estrelas, ela que é estrelas, ora, ela que é nuvem. Ela é que é grama, flor, aroma, mesmo sem flor. Ela disse: "Puxa, mas é tão mais que isso, não é? Como eu poderia ajudar meus amigos? Como, de uma maneira amorosa, respeitosa, eu poderia ajudá-los a ir além dessas limitações, se é que eles querem ir?" O piano desafiador diz que sim, que ele quer, e diz para ela que se ela sabe fazer isso, que ela prove que possa fazer isso. Ele é arrogante, é incisivo. Já o prosaico banquinho de madeira oferece: "Se você não quer se sentar um pouquinho, pode sentar, você pode falar comigo. Se tem alguma coisa bonita..." Ele diz que tem muito medo, que ela não vá querer abrir a porta ou algo assim para mostrar que o mundo é grande, que ele já acredita, ele não quer, precisa de prova nenhuma. Ele só está com medo. Então, ela é prudente, ela é cuidadosa. O intuito dela não é gerar desconforto nem ao banquinho de madeira, nem ao piano e a quem quer que seja, não. Ela quer, só num ato de amor, mostrar para os amigos dela: "Diz, olha, você está restrito a isso." E ela conta para eles uma história, que eles não gostam nada dessa história. Primeiro, que ela fica falando de outros seres que não são de madeira, como eles são de madeira. Para eles, a essência de tudo que é bom e aquilo que tudo que pode um dia chegar ao céu é feito de madeira. Inclusive ela, Está tendo uma licença ali deles, já que ela não tem nada de madeira dentro dela. Mas ela conta de um ser humano que achava que o mundo era aquilo que ele sentia, que o mundo eram os medos, as restrições, as vaidades, os temores todos, as coisas que não conseguia, as lembranças dolorosas, aquilo que almejava, mas que suspeitava que não iria alcançar. E ela dizia: sabe, eu tenho um amigo que é assim, uma amiga que é assim, e ela acha que isso aí tudo é o universo, é o mundo. E ela se emociona, porque há pouco tempo era ela que pensava coisas assim. Eles não gostam, não entendem. O piano diz: não poderia fazer uma história assim com um violão? Ficaria melhor para nós. O banquinho se sente tão diminuído, né? O violão. Ele diz: não poderia ser feito como uma prateleira? Não, eu entendo melhor. Então, Rava se afasta um pouco dos amigos e eles ficam falando e ela vai caminhar um pouco. Sabe o que ela vai fazer? Orar. Sim, ela vai orar. Ela senta diante das flores, que nem precisam estar ali, para elas estão. Diante das estrelas, que nem precisam estar ali, mas para elas estão. Tem estrelas de um lado, é um pouco noite de um lado, é um pouco brisa do outro. A Ava está diluída em muitas coisas, ela é muito grande, então ela faz uma oração e ela pede a Deus que a ilumine de uma maneira amorosa, que ela possa ajudar seus amigos que sofrem, que não estão contentes com a redução que eles mesmos, infelizmente ou felizmente, fizeram para eles mesmos. Deus inspira Rava e ela volta muito feliz e emocionada. E ela diz para os amigos: vocês podem dormir um pouco. Quando, agora que vocês vão dormir um pouco, eu vou sugerir para vocês um lindo som. E ela começa a discorrer sobre o som. Eles ouvem. Nenhum dos dois afirma que vai sonhar com isso, mas eles ouvem. E no sonho ela disse assim para eles: olhem, agora que vocês vão dormir e vão sonhar, sonhem com o seguinte, uma coisa muito linda, muito bonita que eu vou dizer para vocês. E eles ficam mais ou menos interessados. O piano abre e fecha a sua tampa, mostrando que está bocejando, não é? O banquinho fica irrequieto, mas estão ali com ela ainda. Então ela diz para eles: olhem, vocês vão sonhar que vocês estão ouvindo, muito longe daqui, a batida das asas das borboletas. É uma das coisas mais lindas. Lembra muito quando os anjos voam pelo céu. É, Deus às vezes dá uma missão para eles: olha, por favor, façam isso para mim, que está acontecendo tal coisa em tal galáxia, e lá vão os anjos. Então, as asas das borboletas lembram muito isso. E eles, um olha para o outro, o piano fica surpreso e mostra a surpresa dele, fazendo soar meia dúzia de teclas. O banquinho nada faz, mas ouve tudo. Vejam, eles começaram a diluir. Porque o piano, quando se dá conta, diz para Rava: escute, eu não posso ouvir. Eu sou um piano, eu não tenho ouvidos. Eu toco músicas quando alguém aciona minhas teclas. Mas como eu consegui ouvir as asas das borboletas? E a menina sorri e diz: foi bom para você? Você gostou? De alguma maneira isso te ofendeu, te causou algum dano? Ele disse: não, foi maravilhoso. E reproduz nas teclas o farfalhar das folhas nas asas das borboletas. O banquinho está tão comovido que não consegue dizer nada a ela. E a menina continua. Ela diz: não é só isso. Vocês esqueceram que eu aprendi a sentir o aroma? Eu posso espalhar aromas de qualquer flor, mesmo de flor que não tem aroma. Eu construo. Posso tomar uma prímula e fazê-la perfumada. Posso pegar uma roseira e colocar, impregnar nela baunilhas e lavandas e outras coisas. Posso fazer isso. O piano está emocionado. Ele sentiu isso que a menina está falando. Como um piano pode sentir? E Rava sabe que ele está deixando de ser aquela caixa de madeira quadrada, que tem seus méritos, suas razões e seus direitos, para ser algo que, quando necessário, preciso, ou quando for da alma do piano, ele vai poder ir mais além agora. É apenas isso. Todos comovidos. O piano diz para Rava: Você poderia tocar alguma coisa para nós agora, nesse entardecer? E ela, tomando delicadamente o banquinho, coloca junto ao piano, senta e os três juntos tocam e cantam ao entardecer, emocionados, felizes, diluídos das estrelas até as transcendências mais distantes. Num prefácio para os seres, para as criaturas dos novos tempos, que poderão chegar tão longe, poderão alcançar tão longe, com amor, com respeito, uma série de vivências e situações que finalmente compreenderão palavras tão lindas, tão profundas, como as que nós encontramos, por exemplo, nos evangelhos. Quero partilhar com vocês uma última ilustração em torno disso. Essa ilustração, o nome dela é A Semente, de Aaron Tarp. Sabe o que é Tarp em inglês? É harpa. É Aaron Harpa. Vamos a essa última ilustração, então, como um fechamento delicado, sensível e respeitoso da nossa aula de hoje.
Thank you.